14 horas em Portugal e Angola, são nesta altura 13 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Cabo Verde e 15 horas em Moçambique e na África do Sul. E agora vem as notícias da NPA África com João Costa Dias.
Neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Banco Mundial e Unicef alertam para o risco significativo de aumentar o número de crianças em situação de pobreza extrema, 356 milhões de crianças, uma em cada seis no mundo, vivia nessas condições ainda antes da pandemia. É uma vantagem para Portugal e para os países de língua portuguesa. A candidatura de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança, considerou o ministro português dos Negócios Estrangeiros. É o mais recente relatório do Grupo Banco Mundial e da Unicef, que revela que 356 milhões de menores lutam para sobreviver com 1,60 € por dia. Dois terços dessas crianças vivem na África subsaariana. No total são então 356 milhões, isto é, uma em cada seis no mundo que vive nestas condições. Ouvida pela jornalista Natércia Simões, a diretora executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatória, dá conta das preocupações da organização perante um quadro já tão negro ainda antes da pandemia da Covid-19.
Uma em cada seis crianças vive hoje ainda em situação de pobreza. Estes dados preocupam-nos muitíssimo por duas razões. Um, pelo seu valor absoluto, e outro pelo facto de a pandemia que vivemos neste momento pôr em risco a melhoria da situação destas crianças. Dada a trajetória de contração das economias e o que isto tem resultado no fecho dos principais serviços de apoio às crianças, o que nós vemos é uma ameaça assustadora relativamente a estes níveis de pobreza e de vulnerabilidade das crianças.
Quais são as zonas do mundo mais afetadas?
São a África Subsaariana e são a Ásia.
Os níveis de pobreza infantil persistem altos também em Portugal. Estima-se que 22,3% das crianças vivam em situação de pobreza no país. Viviam nessa situação e só no ano passado a maior taxa de risco de pobreza entre todos os grupos etários. Com a pandemia, as estimativas apontam para um agravamento generalizado da situação em 15%, o que a acontecer será muito grave, sublinha-se Beatriz Imperatori, que ainda não dispõe de dados para este ano.
Dados relativamente à pós-pandemia não temos. Os valores médios mundiais indicam que irá existir um agravamento de cerca de 15% dos níveis médios de pobreza e, portanto, se em Portugal isto for assim, enfim, a situação será muito grave. Daí também a importância de manter as escolas abertas.
Para que não se agrave o fosso social num país, Portugal, que tem um dos mais altos níveis de desigualdade de rendimentos da União Europeia e da OCDE. E o governo da Guiné-Bissau decidiu suspender todos os processos de adoção internacional no país para evitar o tráfico de crianças e o negócio de casas de acolhimento. Jornalista Paula Borges.
Será uma pausa para arrumar a casa e garantir a legalidade dos processos, diz Conceição Évora, a ministra da Mulher.
Sistematicamente tem havido adoções que não estão a seguir, portanto, as normas estabelecidas nessa situação. Então, nós sabemos que o governo da Guiné-Bissau não tem uma casa de acolhimento do Estado, portanto, existem casas de acolhimento que recebem essas crianças órfãs, ou por diferentes situações, algumas patologias, e, portanto, tem havido essas adoções de uma forma ilegal e que, por vezes, já até conduzem àquilo que nós chamamos, que é chamado tráfico de seres humanos, nesse caso, crianças.
Onde, com quem e como vão viver as meninas e meninos? Isso tem que ficar registado e não tem sido regra.
Não há um cadastro de todo o processo. Portanto, estamos a perder guineenses. Vão lá para fora, a pessoa que adotou, o Estado não sabe quem é essa pessoa, não conhece. A partir do momento que a criança viaja do aeroporto para fora, perde-se o rastro, digamos assim, da criança. Isso não pode acontecer.
Têm chegado também denúncias de crianças registadas de forma irregular por quem depois as dá para a adoção.
Pegam nessas crianças, vão registar logo automaticamente, como se fossem filhos biológicos. Aí perde a origem.
Há que travar o que está mal, continuar com o que está bem, salvaguardando sempre os interesses das crianças, diz a ministra nesta entrevista à Agência Lusa.
A jornalista Paula Borges, sobre este caso do facto de as adoções estarem então suspensas na Guiné-Bissau. E o consumo de bebidas alcoólicas na população materna infantil em São Tomé e Príncipe é preocupante. Um estudo realizado pela ELP, uma organização governamental portuguesa, revela que o vinho da Palma e a cerveja são os mais consumidos para Sanan Santos, em serviço especial para a RDP África.
A constatação é de Madalena Ortigão, nutricionista portuguesa da ONG Alpo, responsável pelo estudo.
É um consumo preocupante devido à população em questão, portanto a população materno-infantil, mulheres grávidas, mulheres a amamentarem, crianças até aos 5 anos, não devem e não podem de maneira alguma ter qualquer tipo de contacto com bebidas alcoólicas.
A nutricionista entende que o problema deve ser trabalhado por vários setores da vida pública são-tomense.
Realmente devemos trabalhar em conjunto, isto é uma área e um problema que deve ser trabalhado pelas diferentes áreas, não só saúde, tem que ser envolvimento também do Ministério da Justiça, do Ministério da Educação, de Proteção Social. Portanto, tem que ser um trabalho feito por todas as entidades.
Em função dos resultados, a ONG Alpo vai realizar várias ações, a começar por uma campanha de sensibilização.
Foram inquiridas mais de 900 mulheres durante o estudo de 10 meses em todo o arquipélago. O Estado cabo-verdiano deve gastar quase 1 milhão e 200 mil euros no próximo ano com a bonificação de taxas de juros para vários tipos de financiamento, conforme prevê a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021, de acordo com o documento que a Assembleia Nacional vai começar a discutir nos próximos dias. O Governo inscreveu a dotação de 132 milhões de escudos para essa bonificação. Em causa estão financiamentos especiais com taxas de juros mais baixas bonificadas pelo Estado. Angola criou uma comissão multissetorial para preparar a 13ª Cimeira de Chefes de Estado da Cplp em Luanda e coordenar a presidência da comunidade que Angola vai assumir em 2021. A comissão é coordenada pelo Ministro das Relações Exteriores, sendo o Ministro do Interior o coordenador adjunto. Esta comissão integra também diversos outros ministros. E é uma vantagem que Portugal e os países de língua portuguesa têm. A candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, considerou o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Julgo que os países lusófonos têm vantagem do facto de o secretário-geral ser português e, quando nós falamos na Cplp, falamos de uma organização intergovernamental que tem três eixos, o eixo da língua, o eixo da cooperação, mas também o eixo da concertação político-diplomática, e a concertação político-diplomática significa que nós procuramos apoiar-nos reciprocamente uns aos outros, porque tudo o que favorece a nossa comunidade favorece cada um dos seus membros.
O ministro português dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Em Portugal, a Proteção Civil registou até ao final da manhã de hoje 654 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nas zonas urbanas, a norte do Rio Tejo, e colocou em alerta especial laranja mais 3 distritos do sul do país. Em conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional realizada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o ministro da Administração Interna precisou que as 654 ocorrências devido ao mau tempo, envolveram cerca de 2.200 operacionais e não havia o registro de ocorrências particularmente graves. Além dos alertas da Proteção Civil, 8 distritos estão desde o meio-dia, mas em aviso vermelho pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que alargou a Évora, Beja e Faro, o aviso mais grave numa escala de 4, que já tinha sido anunciado para Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Porto Alegre. Pelo menos 1.300 prisioneiros foram libertados hoje de uma prisão no leste da República Democrática do Congo, em Beni, naquele que foi um ataque desencadeado por numerosos homens armados. O presidente da Câmara de Beni atribuiu esta operação de libertação de reclusos a um grupo local islamista, as Forças Democráticas Aliadas, que, para além de atacarem a prisão de Kangbai, investiu também contra o campo militar que a defende. E a tensão aumenta na Guiné-Conakry depois de um dos candidatos às eleições presidenciais que decorreram no domingo ter reivindicado vitória num país em que existe um cenário de nervos à flor da pele desde há meses. Esse candidato principal da oposição é Selu Diallo, da União das Forças Democráticas, que anunciou terem sido já realizados ataques mortíferos das forças da ordem a apoiantes seus desde que se afirmou vencedor das presidenciais. A Comissão Eleitoral Nacional já afirmou que essa proclamação é prematura e nula. Relativamente aos grandes lagos do Vale do Rifter, atingiram níveis inéditos de água em 50 anos, com um grande aumento dos caudais e efeitos imediatos na população que se vê obrigada a deslocar-se. Este fenómeno implica importantes inundações na longa cadeia de lagos da região. Jornalista Lia Montes.
Um dos lagos que aumentou de nível é o Baringo, situado a cerca de 300 km de Nairobi, a capital do Quênia. O nível atingido este ano é recorde. O Baringo submergiu aldeias inteiras, escolas, centros médicos e complexos turísticos. Os quenianos escolheram uma frase para explicar o que está a acontecer nos lagos. Dizem: tudo se passa com uma velocidade do vento. Certos lagos, como o Baringo, aumentaram vários metros somente este ano, depois de meses de chuvas inabituais que os cientistas atribuem às alterações climáticas. Dezenas de milhares de pessoas transformaram-se em deslocados no Quênia, enquanto a água invade sem piedade as quintas e as pastagens. E um dos exemplos é o que aconteceu ao Parque Nakuru, grande destino dos turistas. A entrada ficou completamente submersa, com a água a prolongar-se por mais de um quilómetro. E os cientistas colocam perguntas que conduzam à razão mais forte para a subida do nível dos lagos. E uma dessas questões é esta: será que a desflorestação na Grande Floresta Mau não é em parte responsável? Outro impacto para a população: a perturbação de um ecossistema frágil, mas de uma riqueza infinita.
A cadeia de lagos no Vale do Rift estende-se por mais de 500 km ao longo de uma falha geológica.
O essencial das notícias às 14h na RDP África, edição de João Costa Dias, informação em permanência em rtp.pt/RDP África.